10h43. Começa agora o CBN Paraná, o seu giro de notícias entre a CBN Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel e Maringá, nesta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente começa aqui por Curitiba, porque a Polícia Federal deflagrou nesta manhã uma operação com cumprimento de 6 mandados judiciais expedidos pela 14ª Vara Federal Criminal da capital. As ordens foram executadas simultaneamente em Curitiba, Foz do Iguaçu e São Paulo, capital. As investigações apontam para a atuação de um núcleo familiar com base aqui em Curitiba, suspeito de comandar uma rede de logística voltada ao recebimento, armazenagem e distribuição de mercadorias ilegais provenientes da fronteira com o Paraguai. Dentre os itens contrabandeados estão celulares, cigarros eletrônicos e cigarros industrializados estrangeiros. De acordo com a Polícia Federal, a organização utilizava empresas de transporte e operadores logísticos para internalizar e movimentar as cargas. Parte do material abastecia o comércio local de Curitiba, enquanto o restante era enviado a São Paulo, ampliando o alcance da rede. Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram confiscados bens relacionados a indícios de lavagem de dinheiro. A medida busca descapitalizar o grupo investigado e garantir recursos para eventual reparação de danos e confisco judicial. Durante as buscas, o principal investigado tentou destruir seu aparelho celular numa possível tentativa de eliminar provas. A ação pode configurar o crime de obstrução de justiça e, caso o dano ao equipamento seja confirmado, ele poderá responder criminalmente por essa conduta. Seguindo agora para Londrina, o governador Ratinho Júnior estará em Tamarana para inaugurar oficialmente a duplicação do trecho de 27 quilômetros da PR-445 entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville, em Londrina. Cláudia Lima conta para a gente. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Bruno. Ele participou agora há pouco do 6º Fórum do Agronegócio, que aconteceu no Parque de Exposições Ney Braga, e agora está marcada às 11h30 a ida dele para Tamarana, para inaugurar oficialmente a duplicação do trecho de 27 quilômetros da PR-445 entre Mauá da Serra e o distrito de Lerroville. Inclusive, outro anúncio seria aí, né, a continuidade da duplicação da PR entre Lerroville e Irerê, uma extensão de 24 quilômetros, a licença ambiental foi liberada e o governador agora deve assinar a ordem de serviço para a conclusão desse último trecho. A obra será executada pela Caminhos do Paraná após um acordo de liquidação contratual do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, em relação ao anel de integração. O investimento será de R$470 milhões e esse projeto prevê a construção de 8 pontes, interseções em nível para facilitar o acesso ao distrito de Guaravera e ao patrimônio de Taquaruna e 6 retornos em nível. Então, governador, aqui na região, o pacote de melhorias nas rodovias ainda inclui a construção de um viaduto no acesso a Lerroville e que deve ser concluído ainda nesse ano. Bruno.
Obrigado, Cláudia Lima, diretamente da CBN Londrina. Mudando agora um pouco de assunto, vamos para Ponta Grossa para falar de um caso que está causando grande repercussão em todo o estado. Olha, uma indústria ali na região dos Campos Gerais decidiu demitir 400 trabalhadores e colocar outros 1.100 em layoff por conta do impacto do tarifaço dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Quem explica para a gente é o Emanuel Fornazari. Bom dia, Emanuel.
Todos os ouvintes pelo Paraná da CBN, a indústria Braspine, que fabrica produtos à base de madeira, anunciou ontem a demissão de cerca de 400 funcionários das unidades de Jaguariaíva e Telêmaco Borba, que ficam aqui na região dos Campos Gerais. A empresa também informou que colocou 1.100 colaboradores em regime de layoff, com vínculo empregatício preservado e benefícios mantidos, segundo a empresa, durante o período de capacitação profissional. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, o layoff é um recurso que pode ser utilizado para reduzir salários e jornada ou suspender temporariamente o contrato de trabalho. No comunicado, a Braspine afirmou que enfrenta retração significativa na demanda em razão das tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e da ausência de avanços nas negociações setoriais. A empresa destacou que segue oferecendo extensão de benefícios, suporte para a recolocação profissional e mantém diálogo com órgãos governamentais e entidades do setor. O decreto do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que elevou para 50% a alíquota sobre produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos entrou em vigor em 6 de agosto. A medida excluiu os produtos fabricados pela Braspline, apesar de prever exceções para setores como aeronáutico, energético e parte do agronegócio. Então, a medida manteve, né, no caso, os produtos fabricados pela Braspline, mas teve exceções aí para outros setores. Em julho, a Braspline havia anunciado já férias coletivas e a gente trouxe para cá para 700 trabalhadores, número que foi ampliado para 1.500. Na época, a empresa tinha cerca de 2.500 funcionários, sendo 1.200 em Jaguariúna e 1.100 em Telêmaco Borba, além de outros espalhados por Curitiba e Porto Alegre em escritórios. Mesmo com o governo federal lançando em agosto o pacote de medidas para apoiar as empresas afetadas pela taxação, o Brasil Soberano, com crédito de 30 bilhões de reais, não houve aí a possibilidade de manutenção desses empregados. Antes disso, em julho, aí, o governo do Paraná também já havia anunciado algumas medidas e fica agora a incerteza por parte dos demais trabalhadores que estão em layoff. Então, acabam aí alguns sendo repassados para cursos de qualificação, outros com jornada reduzida. A empresa não detalhou qual medida de layoff acabou sendo aplicada, mas garante que os benefícios estão sendo mantidos, assim como o contrato de trabalho, à espera de mudanças no cenário do setor madeireiro no Paraná, por conta aí da questão da taxação do tarifaço do Donald Trump. Bruno.
Obrigado, Emanuel. Agora, em Cascavel, um morador de rua foi detido após tentar matar um jovem a tijoladas perto da rodoviária da cidade. Marcelo Moraes, bom dia.
Bom dia, Bruno, aos colegas e a quem nos acompanha. Na madrugada desta quinta-feira, um homem de 38 anos foi detido após agredir um outro morador de rua, segundo informações da polícia, nas proximidades da rodoviária de Cascavel. A ocorrência mobilizou equipes do CIAT, da Guarda Municipal, que atuaram rapidamente para socorrer a vítima e também conter o suspeito. Segundo informações, o desentendimento ocorreu entre o agressor e um outro rapaz de 28 anos. E durante a briga, o homem utilizou um tijolo para atingir a cabeça da vítima, que chegou até desmaiar, ficar inconsciente devido à força do golpe. Apesar dos ferimentos, depois de conseguir acordar, o jovem conseguiu chegar até a rodoviária, onde conseguiu pedir ajuda, socorro a pessoas próximas que acionaram os serviços de emergência. O CIAT foi chamado e prestou atendimento à vítima, que apresentava cortes profundos na região da cabeça, chegou a perder a consciência por alguns momentos enquanto a equipe estava atendendo o rapaz. Após receber os primeiros cuidados, ele foi encaminhado a uma UPA para um atendimento mais especializado. Enquanto isso, guardas municipais realizavam patrulhamento na área e conseguiram os detalhes de quem seria o agressor. E com base nas informações fornecidas, os agentes localizaram o suspeito e efetuaram a prisão. Ele foi conduzido à 15ª Subdivisão Policial de Cascavel, onde foi registrado um boletim de ocorrência por tentativa de homicídio. As autoridades destacaram essa importância da atuação rápida da Guarda Municipal antes que o suspeito conseguisse se evadir do local e também o atendimento médico, que foi primordial até mesmo para salvar a vida deste rapaz de 28 anos gravemente ferido nesta tentativa de homicídio. Bruno?
Obrigado, Marcelo. Seguindo agora para Maringá, um homem saiu de casa de pijama, avisou a mãe que pegaria um carregador na casa de um amigo e foi encontrado morto. A ocorrência aconteceu na região noroeste. Então, direto de Maringá, a Letícia Tristão traz as informações para a gente. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. A Polícia Civil está investigando a morte de Danilo Bigo Ferreira, de 32 anos, que foi encontrado morto com marcas de facada em uma estrada rural de Iporã, na região de Umuarama. Esse caso está sendo tratado como homicídio. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Danilo saiu de casa de pijama durante a madrugada de domingo, avisou a mãe que pegaria um carregador na casa de um amigo e não voltou mais. O corpo dele foi encontrado na manhã do mesmo dia, cerca de 100 metros do carro dele. Segundo o delegado, Danilo esteve em um evento no sábado e voltou para a casa da mãe por volta da meia-noite. O corpo de Danilo foi encontrado por um casal próximo a uma estrada e esse casal acionou a polícia militar. No carro dele também havia manchas de sangue. O local foi periciado. O delegado informou que aguarda o laudo para saber quantas facadas atingiram a vítima e para identificar a causa da morte. De acordo acordo com a investigação, Danilo não tinha antecedentes criminais ou desavenças. Ele trabalhava como multiplicador em uma empresa de pesquisa e desenvolvimento científico em Toledo. E o delegado informou que as equipes estão buscando imagens de câmeras de segurança. A polícia ainda não identificou suspeitos de cometer esse crime. O corpo de Danilo foi sepultado em Iporã, no cemitério municipal de Iporã, na segunda-feira, e a Polícia Civil segue investigando esse caso. A polícia pede, inclusive, ajuda da população com alguma informação para tentar localizar os suspeitos desse caso, que é tratado como homicídio. Bruno.
Obrigado, Letícia, pelas informações, assim como todos os nossos colegas também agradeço a participação. Hoje foi mais um CBN Paraná nesta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. E você sempre muito bem informado com o que é a notícia no nosso estado, é o seu giro de notícias unindo as CBNs Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.